Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, live tradicional das terças-feiras, um monte de notícias aí do ciclismo, apesar, né, da temporada ter terminado, a gente já está aí na temporada de ciclocross e também, viu, Felipe, eu até esqueci de te passar, dando um toque, Felipinho, aqui por dentro, né, não por fora, da vitória do Van der Poel, agora no fim de semana, depois... A gente teve outra prova importante, que Van der Poel e Van Aert não correram, eles vão se enfrentar aí logo mais, nos próximos dias, e lembrando que o ciclocross, ele ocorre nessa época agora de inverno europeu. Aí entram, e são comuns as provas, dia de Natal, dia de ano, né? Dia 31, dia 1º, não para, e os caras competem. A gente tem muito essa tradição aqui, claro, a tradição do Natal, do cristianismo e tal, do Natal é gigante no mundo inteiro. Porém, por exemplo, a gente tem aberto da Austrália, né, de tênis. Então, os caras têm que estar lá na Austrália já no começo do ano. Então, os caras passam um ano lá, eles não passam com a família, como é tradicional. Eventos esportivos, alguns eventos esportivos, claro, futebol para... Aí aquele negócio lá de jogos festivos, agora a gente tem o Mundial que está ocorrendo, aí o Fluminense parece que ganhou ontem o jogo, e aí vai para, entre aspas, a final com o time europeu, mas o futebol para no final do ano. O ciclismo não, e o ciclismo estrada, ok, mas o ciclocross, que é disputado nessa época do ano, com inverno, com chuva... Eu costumo brincar nos cafés ou nas brincadeiras com os amigos e tal, falando assim, ó, o pai fala para o filho assim, moleque ou menina, né, tal, moleca, sei lá. Cara, vocês querem aprender uma coisa muito dura na vida? Vai correr de ciclocross. Por quê? Vamos enumerar? Bom, terra, bicicleta não anda. Você está praticamente com uma bicicleta de ciclismo, praticamente sem controle, pisando em ovos, né? Porque a pilotagem daquele negócio é diferente do mountain bike, que você tem um momento de força, de novo a física no ciclismo, né? Eu sou apaixonado por falar e fazer analogias de física com o ciclismo, porque tudo tem a física. Então é momento de força, né? Quem estudou um pouco lá, a parte de resistências materiais, enfim, um monte de coisas física. Você tem lá o guidão e você tem o avanço e o guidão para lá e para cá. Esse tamanho aqui, vamos dizer, é o tamanho da alavanca que você tem. Quando você tem muita oscilação, buraco, enfim, lombada, valeta, né, um terreno irregular. A bicicleta faz assim, ela quer te jogar para fora. E é o natural. Se você tem um momento de força muito pequeno, né, um guidão muito pequeno, você não consegue, você precisa fazer ou ter muita energia, muita força, ou então você vai cair. E para você conseguir estar pedalando 200 de batimento lá do gancho, como a gente costuma dizer, e ainda conseguir ter energia para segurar é difícil. Então, os guidões de mountain bike, na Aro 26, eles eram assim, e na Aro 29, eles são gigantes, né? Guidão de 80, 70 e tralá, de centímetros, né? De ponta a ponta, 700 e tanto, 800 e tantos milímetros. Porque você precisa de muito mais alavanca para segurar aquele efeito da roda giroscópica. Então, no ciclocross, como é o gravel, só que o gravel é um negócio liso, né? Não tem tanto buraco, não tem tanto obstáculo, é um negócio muito mais tranquilo. E no ciclocross, não. Você carrega a bike, pula, tem degrau, umas descidas mega íngremes. Aí vamos enumerar. Então, a dificuldade da pilotagem, já normal. São circuitos pequenos, né? Vai 3, 4, 5 quilômetros, talvez. Eu não lembro aqui quanto mas são circuitos curtos do ponto de vista de ciclismo de estrada, ou até de mountain bike. O que que acontece? É no inverno, então está frio na Europa. O que que acontece? A maioria das vezes está chovendo, está garoando, tem hora que está nevando. É um inferno, lama ou areia da praia. Quem não lembra daquele Mundial do ano retrasado? Não, foi do ano. Bom, teve desse ano, que foi no começo do ano que o Van der Poel ganhou. O ano passado foi o Pidcock. E o ano retrasado, que foi o Van der Poel também, que ganhou em cima do Van Aert, na areia da praia, que se não me engano foi na Holanda. Eu não estou enganado, na areia da praia. E a bicicleta simplesmente não anda, ela quer jogar no chão toda hora, né? Quem já não andou com um pneu médio, ah, tá aí, ó, Van der Poel aí, ó, o Van Aert lá carregando a bicicleta lá atrás, e o Van der Poel aqui para ganhar o título. Então, é uma dificuldade incrível. E essa temporada está em curso agora. Normalmente, ela começa em novembro, quando a temporada do ciclismo termina, começa do ciclocross. E o auge dessa temporada, o cume, é ali final de janeiro, começo de fevereiro, que é o Mundial de ciclocross. Que é o Mundial do ano passado, que o Pidcock ganhou, foi nos Estados Unidos, Van Aert ganhava com o pé, desculpa a sinceridade, quem ama o Pidcock, mas aí é verdade. É, o Pidcock ganhou, mas o Van Aert ganharia. O Van der Poel já disse que não iria para aquele Mundial, estava com uma problema nas costas, enfim. O desse ano foi bem disputado entre os dois têm um nível estratosfericamente maior do que os outros, até do que o Pidcock. Pidcock é o cara que quase consegue fazer frente a eles, mas não consegue, nesse misto, né, de força e ao mesmo agilidade até nos movimentos. Esses caras são, cara, não dá para nem colocar adjetivo em Van der Poel e Van Aert. Van der Poel até mais esperto para correr, mais ágil no pensamento, e tem aquela pancada que nem o Van Aert tem, que ela dura um tempo, né? E é quase impossível de seguir o Van der Poel. E essa temporada tá aí, tá rolando. É, tá aí, ó, o Felipinho colocou, ó. É, 9 do 12. É, não, aqui são as provas deste mês, é isso, né? Ó, 9 do 12, 10 do 12, 16, 17, ó lá, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, dia 1, ó, tá vendo? Dia 1º tem lá. E aí, nessas provas aqui, acho que são duas delas que o Van Aert e Van der Poel vão se encontrar, né? Tem lá o roteiro de cada um, né? O que eles, ó lá, Van der Poel, 16 do 12, que foi. Não, 16 do 12 que vai ser. Van der Poel, Pidcock, cancelada, blá, blá, blá. Bom, estão aí, ó. Estão aí as provas que cada um vão correr. Eu não estou vendo o Van Aert aqui. Não sei. Mas, enfim, aí é só pegar. Mas é mais para elucidar que essas provas estão rolando e são fantásticas de assistir, principalmente quando tem uma competitividade. A gente tem lá os caras de. Seria um primeiro escalão sem Van Aert, Van der Poel e um pouco do Pidcock. Mas Van der Poel e Van Aert estão no outro nível. É, o Iserbyt, Van der Hoogt, tem todos aqueles caras que são ciclistas de ciclocross. Você não vê esses caras correndo no ciclismo de estrada. O Iserbyt, por exemplo, é o carinha que sempre está lá quando os caras não estão, esses três. Principalmente Van der Poel e Van Aert, ele é um cara que está sempre ali ganhando as provas. E ele era até o ano passado, era líder da Copa do Mundo, se não me engano, ele ganhou a Copa do Mundo, porque o Van Aert e Van der Poel e o Pidcock não foram na maioria das provas. Mas quando os dois estão, ou os três, né? O Pidcock ganhou a prova logo depois do Van der Poel nesse final de semana. O Van der Poel, mas nem de binóculo, os caras viram, ele caiu, o diabo a quatro e. Bom, deixa eu dar. Antes de a gente entrar nos outros assuntos aqui, Deixa eu dar um alô para a galera que entrou. O Alexandre Teixeira está aqui, o Silnardo sempre. Será que o Pogacar correndo o giro vai ter gás para correr o Tour? A gente vai falar, acho que é o tema mais aguardado aqui da live de hoje. A gente vai trocar a figurinha com vocês aqui. O Rodrigo Barbera Martini está aqui. Fala, Rodrigão. Um abraço. O Marcelo Estrada sempre. Celso, que tal o ano que vem você fazer o caminho da fé de gravel? Pode ser. Em um dia, eu não sei, eu acho que eu não aguento. Conheço dois que participaram, Bro e Omar, é isso? Os caras fizeram? Murad, aqui de Rio Claro, bora? Que participarão ou participaram? Me fala aí que não deu para entender, mas. Vambora, o Paquito, que é meu companheiraço aí, o próprio Filipinho, já fez o caminho da fé, né, Filipinho? Ele pode falar melhor. Fazer em um dia é super puxado, e eu não sou um cara com essa característica, mas podemos tentar aí de desafio. O meu desafio é mais no asfalto, vocês sabem. O João Lopes aqui de Lages, Lages aí, Santa Catarina, que é a terra do frio, né? Deve estar um pouco de calor lá, né? Finalmente. O Barrada Ritmo Puro está aqui. Abraço para você. O Adilson Soares, fala Adilson, beleza? O Burgos, sempre com a gente aqui. O Rafael Modzito está aqui com a gente. O Mascarenhas, Rafael Mascarenhas. O Tony 5.0, sempre falo que eu lembro do Avaí 5.0 aqui, aquele seriado dos anos 70, aí tem um mais novo. O Marcelo estava falando dos caras do ciclocross, um pedal e taco de mountain bike. Sim, claro, na Speed, é isso mesmo. Não é na Speed, é na ciclocross. A gente pode até falar das diferenças dessas bicicletas aí. A própria Ridley é uma das marcas que tem uma tradição gigantesca. Esse Izerbeet, Van der Hoogt, eles andam todos de Ridley. Não dá para competir com Van der Poel e Van Aert e um pouco do Pidcock. Mas é uma das marcas tradicionais. O interessante da bicicleta de ciclocross, só para dar uma palhinha, se vocês entrarem aí, depois você pega aí, ô Filipinho, a ciclocross da Ridley, e aí você põe uma gravel. Se der para. Ou põe uma, ou põe outra, ou põe na mesma. Se der, no mesmo take aí. Principal característica quando você olha uma bike de ciclocross. É que o triângulo dianteiro ele não é rebaixado, tipo slooping ou semi-slooping. Ele é tradicional. Por que disso? Não é porque é o desenho antigo, não. É porque quando você tem que carregar a bicicleta, ela tem que encaixar aqui no seu ombro. E vamos lembrar que esses caras aí, Van der Poel, Van Aert, tem 1,90 m, né? E a bicicleta tem que encaixar aqui no ombro para eles carregarem. Então, a bicicleta tem um estilo tradicional, ela não é rebaixada como pode ser uma gravel, por exemplo, que não é tão específica para uma prova. Gravel é mais recreação. Olha aí, ó. Tá vendo como a bicicleta é? Ela tem o estilo do top tube tradicional, porque você tem que encaixar esse triângulo dianteiro. Vamos lembrar, né? Para quem. Puta, mas é linda essa bicicleta, hein? Eu gostei desse grafismo aí, hein? Bonita pra caramba. Vamos lembrar que assim tradicionalmente lá atrás as bicicletas de cromo molibdênio com os tubos fininhos elas tinham esse desenho do top tube paralelo ao chão e uma frente mais alta. A frente até parecia mais alta porque os tubos eram muito estreitos. Você vê que essa frente não é tão alta. Né? A frente não é tão alta, mas a traseira tem que ser alta, né? Por quê? Porque você tem que encaixar o ombro ali para carregar a bicicleta. Muito bonita essa bike aí. Engraçado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse manete aqui, eu acho que é o do SRAM de ciclocross, né? Ah, não, ela tem um fio, é Shimano esse troço aí. Porque parecia até campanhão, um campanhão eletrônico aí, esse manete aí, mas é uma particularidade da bicicleta, né? Não sei aí. Ixi, o meu. Ah, agora ficou menor. Mas então, tem essa particularidade da bicicleta. Então, Só que outra particularidade, né, acho que foi o Marcelo Estrada que estava falando, é a geometria, e aí geometria não tem nada a ver com o tubo, o top tube aí, né, que é paralelo ao chão, é paralelo vertical. Não, isso não é geometria, isso é design. Geometria são os ângulos das bicicletas. Essa é uma gravel, né? A gravel, essa ainda tem um triângulo dianteiro grande, mas a traseira baixa, né? Mas elas podem ser mais sloping, né? As gravel. Aí acho que é o Canzo aí, deve ser o modelo aí da. O Filipinho tá falando que é ok, eu não manjo tanto de gravel assim. Mas nem das Ridley, mas enfim. Então, o Marcelão, vamos pegar as gravel aí ou as mountain bikes, vamos fazer o tal do caminho da fé. Se vai ser em um dia, já não posso te falar. O Rafael Rosito, a gente já falou que está aqui, diretamente de Caçapava, para o mundo. O I Love Barcelona sempre com a gente. Vamos ver quem. O Demarque está aqui, fala, bicho. Você aparece aqui e não fala comigo? Me liga, Cátio. Quem mais está aqui? O Heitor Neto, Marcelo Teixeira. Nem Sibelinha e nem Aloy na live, vocês estão sem moral. Ah, Aloy. Aloy, não, não é Aloy. Aloy é alumínio, né? Se tiver dois R's ali, é A separado, Loy. Como é que é o nome da Aloy, hein, ô Filipinho? Hein? Quem tá botando Aloy aqui? Fala aí.
É, Louise.
Ah, Luiz. Tá bom, tá explicado então. Douglas navega com a gente. Bom, vamos lá. A gente vai chamar a Sura ou vamos entrar de pé já? O que que a gente faz? Vamos falar do Jay Vine primeiro? Tá. Então vamos lá, vamos para a primeira, depois a gente chama a Sura e vamos pro negócio aqui. Bom, tem notícias muito importantes que são a do Pogacar, aí que saiu ontem. Ou foi anteontem? Acho que foi ontem. Confirmação, todo mundo ficava ali, não tinham certeza, nem, acho que nem os caras nada. Bom, os caras da equipe dele tinham. E tem um negócio da volta à Espanha que a gente vai falar também. Põe aí do Jay Vine, por favor. E para falar o quê? A gente vai ter o Tour Down Under. Tour Down Under, deixa eu pegar as datas aqui. Vamos lá. Primeiro tem o circuito lá, Down Under Classic, que é 13 de janeiro. Então, 13 de janeiro, a gente já deve ter transmissão aí dos canais ESPN. Normalmente não é ao vivo. A gente grava de madrugada a prova, a gente vai lá de manhã, grava e aí passa a tarde. A gente vai ter lá o já tradicional, é um circuitão, coisa que eu mais gostava de correr, né? Hoje está mais difícil, 1 hora mais 3 voltas, é uma coisa bem rápida. E aí começa o Tour Down Under no dia 16. Então, dia 13 tem esse circuito. No dia 16, em seguida, aí 16, 17, 18, 19, aliás, para quem não sabe, meu aniversário, 20 e 21. Porra, 21, caramba, vai ter a corrida lá de Poços. Será que vai dar para correr, cara? Sei lá, a gente vai dar um jeito aí de estar lá em Poços e fazer essa transmissão. Nós teremos aí o Tour Down Under. Começa lá em Tanunda, que é tudo lá perto de Adelaide, lá no sul da Austrália, Norwood Lobetal. Depois é o estágio 3, Tea Tree Gully, Campbell Town. Aí a gente vai ali para o quarto estágio, Murrell Bridge, Port Elliot. Depois a gente vai para Christie's Bridge e Virunga Hill, que é aquela subida tradicional, né? Quem não lembra do Ridgeport aí, ganhando 1 bilhão de vezes aí no Virunga Hill. E aí a sexta etapa, Unley to Mount Lofts. Também que deve chegar o alto aí. Eu não vi o estágio. Peraí, eu posso até ver agora, né? Esse último estágio aí. Cadê a altimetria da bagaça aqui? Peraí. Bom, Já eu acho aqui que eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo eu tô vendo aqui. É, mas tem um circuito ali no final e deve ter a subida não só do Vinunga Hill, mas do Mount Loft. E aí, o que que acontece? Jay Vine, a notícia que a gente queria dar aqui, o Davi Damasceno entrou também, então a galera está entrando. O Jay Vine, que é o atual campeão do Tour Down Under, ele é australiano, não vai poder defender o título. Né? Ele está pensando mais para frente na temporada, tipo, creio, volta à Espanha, e aí ele não vai competir, não vai defender o seu título. Jay Vine, Pumarau, Tour Down Under, a defesa do título, né, dele, porque ele tem algumas metas do final da temporada. E aí, de repente, Olimpíada, que é mais para o meio do ano, né? Tour de France, Olimpíada. Mas eu acho que muito, talvez, Mundial e, principalmente, na Vuelta. A gente vai falar da na Vuelta já já. Então, uma pena aí que o Jay Vine não vai poder defender. Ó, e a cor do Tour Down Under, a cor de líder do Tour Down Under, é essa camisa que eu diria ocre aí, esse laranja escuro, cor de terra lá. De minério da Austrália, né? E é bem essa cor aí, é a cor do local. A Austrália é um lugar que lá no meião da Austrália é tudo deserto, então a gente tem aí essa cor tradicional da camisa de líder. Então é muito legal esse regionalismo, porque o Tour de France, amarelo, né? O Giro de Itália, rosa, a volta à Espanha já mudou 1 bilhão de vezes, já foi amarela, já foi dourada, agora é vermelha e ficou vermelha. Depois que a ASO assumiu, não tirou mais a cor vermelha, é legal, porque aí nós temos lá uma identificação. Ah, branca com bolinhas, bolinhas vermelhas, né, no Tour de France, que é do líder de montanha, bolinha branca com bolinhas azuis lá na Espanha, na Vuelta, e aí a camisa azul, né, no giro. O giro já com cores flat, né, não tem esse negócio de bolinha nem nada. Uma das camisas mais legais, falando de camisa, só para, né, manter o raciocínio aqui e lembrar de coisas mais antigas, era aquela camisa do Tour de France, que durou poucos anos, acho que 2 ou 3, bom, já teve outros anos, mas a camisa de regularidade. Como é que era a classificação daquilo? Era, você pegava aí as três classificações, né? Montanha, sprint e a classificação geral. E quem tivesse, você somando essa classificação de cada atleta, por exemplo, o Pogacar é primeiro na classificação de montanha, segundo na geral, naquele momento, e décimo na de sprint. Então ele tem 10 pontos da de sprint, né? Dois da classificação geral e um da montanha. Então ele tem 13. Se esse número for o menor de todos, ele veste essa camisa de regularidade, que é bem legal. Eu lembro lá de Bernard Hinault, na época lá de 85, 86 e tal, usando essas camisas, o Greg LeMond também, entre outros caras. Depois ela foi mudando e essa camisa não aconteceu mais no Tour de France. Então são as particularidades aí das camisas e dessas coisas todas, do regionalismo que temos também em relação às camisas, essa do Jay Vine chama atenção. Vamos para o Sura, e aí a gente volta com uma batelada de notícias, a gente vai poder debater aqui bastante sobre Giro de Itália, principalmente Tadej Pogacar, né? Esse esloveno aí, fenômeno, e o que a equipe pensa dele, mas tem outras notícias antes disso, e também vamos falar, né? Da Volta à Espanha, que saiu hoje o roteiro da Volta à Espanha. Temos novidades e até locais que iremos visitar agora, em abril, um pouco antes da Volta à Espanha. Bom, a Volta à Espanha é lá para setembro, agosto, setembro. Vai lá, Felipinho, já voltamos.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike e pedale mais leve.
E aí, estamos de volta. Vocês viram aí que a Sura é praticamente única, né, nas abordagens aí, quando você precisa usar o seguro. É, você tem lá um bilhão de maneiras de colocar coisas, um computador de bordo, um rec, enfim, um monte de coisas dentro de seguro, capacete, óculos, enfim, um monte de coisas. E também você tendo lá, né, eu bater aqui na madeira, se acontecer uma perda total no seu equipamento, na sua bicicleta, eles vão lá e compram uma bicicleta e te dão o mesmo equipamento. É, isso é uma das coisas mais legais da Sura, cobertura internacional, cobertura nacional, enfim. Você entrando nesse QR Code aí, você vai poder entrar no mundo da Sura e entender que, assim, talvez, não sei nem se é, mas pode não ser a mais barata de todas, mas que é a mais completa e que a gente tem certeza que os caras chegam junto na hora que você mais precisa. Isso aí, a gente tem N ao quadrado de exemplos aqui, até trabalhando com eles, os caras são nota 10. Então, não titubei, vai lá, precisou de um seguro? É lá. Ó, o Dibel aqui entrando aí, fala, Dibel. Não foi treinar hoje, cara? Hoje é terça, né? Tinha treino de noite aí? Responde pra gente. Geralmente os doidos aí, eu não consegui ir lá no PCM, cara. Não deu para eu ir no dia, no domingo. Acabei no indo, eu ia lá prestigiar o evento lá, o Pelotão Campo de Marte, que é muito legal. É tipo do Rachão aqui, que a gente tem aqui na Zona Sul, mas aí fica pro lado da Zona Norte e Oeste ali e tal, na Marginal. E acabou não dando para ir. Eu não sei nem como é que foi aí, como é que foi o PCM aí. Depois você me conta aí, Dibel. Mas, enfim, são os movimentos aqui populares do ciclismo, né? Você chega lá, se inscreve, não é uma coisa oficial, mas também ninguém te cobra nada, entendeu? Vai lá e se diverte. Claro, tem sempre que pensar que tem um monte de gente no pelotão, não pode fazer besteira, senão tanto você quanto alguém pode se machucar. Você está de plantão hoje, então hoje você não está, você tá no trampo, né? Legal aí, o Dibel. Abraço para você que entrou na live da semana passada e também gravamos o podcast com o vencedor aí do Campeonato Mundial dos Rachadores. Zanata aí, cada hora é uma história diferente. O importante é que as coisas saem e a gente se diverte e é bem legal. Bom. Agora, seguindo o teu rascunho lá, ô Filipeto, deixa eu ver aqui, deixa eu seguir aqui a tua ordem. Mark Cavendish não correrá o Giro de Itália, né? Põe aí a tal da matéria aí. Cadê o do Cavendish? Todo mundo aí esperando. Tá lá, ó. O Cavendish não vai perder o Giro de Itália, ele correu ano passado, lembra quem ganhou ali? Foi a última etapa, né, que o Thomas tinha perdido o giro no dia anterior, né, no crono, ajudou a embalar o Cavendish, ele foi lá e bateu o martelo. Aí, agora eu vou para o Tour. E ele estava com a camisa de campeão no giro. Não, ele não estava, né, com a camisa de campeão no giro, porque já tinha passado ali o tempo da camisa. Britânico reduzirá programa de corridas, incluirá o segundo treinamento de altitude, né? Que é a tradução aqui, está traduzido. Então, ele vai abdicar de competir o giro para correr menos provas, para focar mais, obviamente, no Tour de France. E deve ser, não sei, só se ele ganhar mesmo a tal da 35ª etapa lá do Tour de France, que é para bater o recorde absoluto do que ele divide com o Edmerck, e é obviamente o objetivo do final da carreira dele, era para esse ano, não deu certo por um pouquinho. Eu acho que ele ganhava uma etapa, mas para esse ano agora que vem, né, 2024. Se ele ganhar uma etapa, ele continua até o fim do ano, senão ele já para ali no Tour de France mesmo. Ó, não participará do Giro de Itália 2024, de acordo com o pessoal lá da Astana, optando por um programa mais reduzido, com treinamentos de altitude, para fazer a sua tentativa, como eu falei, da 35ª vitória, o recorde absoluto do Tour de France, que hoje ele divide lá com o Edmerck. Ele participou do Giro 2023, conquistando a vitória na última etapa, essa que eu acabei de citar, em Roma. E aí depois ele foi para o Tour de France, terminando em segundo numa etapa, e logo depois ele caiu, quebrando a clavícula. Todo tombo é besta, né? Não tem jeito. E aí teve um tombo lá, quebrou a clavícula, teve que abandonar o Tour, não, e o sonho não teve jeito. Ele parece pronto para preparação bem diferente para o Tour, né, do 2024. Então ele vai competir Tour de Colômbia, na Tour de Colômbia, é mesmo? Eu não sabia. O Cavendish no Giro já venceu 18 etapas, não faz parte dos planos dele. Mas ele deve correr o Tour de Prez. Ficou em terceiro no ano passado, sendo incluída a última corrida da primeira parte da temporada. Então, vamos ver como é que vai ser. Ele tem 2 semanas de treinamento na Grécia. Por quê na Grécia? Porque o técnico dele, o treinador, técnico não, não tem, técnico é técnico e treinador é treinador. Treinador parte física. Técnico engloba aí uma parte tática. O treinador dele é o grego. Vocês têm lá, quem não viu ainda o documentário do Cavendish, eu recomendo. Tem lá o documentário do Tour de France e tal. E tem o documentário do Cavendish. Justamente essa epopeia dele ter conseguido virar o jogo, de quase parar a sua carreira para ganhar 4 etapas no ano 21, né? 2021. 22 ele não correu. E 23 ele teve esse azar aí de quebrar a clavícula. Ó, início do Tour de France era muito difícil, muito intenso, disse o novo treinador da equipe, o Vasilis Anastopoulos, que é o treinador do Cavendish, que fez essa preparação com ele, tem nesse documentário, é bem legal. Então ele tem que focar diretamente nos treinamentos de altitude. Por quê? Por que o treinamento de altitude? Pô, mas o cara é sprinter. Treinamento de altitude é para um cara que geralmente vai para uma classificação geral, porque ele tem que passar as subidas, ele tem que passar as etapas duras. E quando você treina na altitude, você treina com a dificuldade do ar rarefeito. Principalmente, a gente sempre fala que não necessariamente você tem que treinar na altitude, mas você tem que dormir na altitude. Isso que traz a dificuldade do corpo para ele conseguir ter a troca gasosa, né? A troca gasosa lá dentro da célula. Então, você tem que, né, inalar o ar e ele vai lá para os pulmões. Os pulmões ele penetra no sangue e do sangue vão para as células para explosão celular, para você ter energia, entre outras coisas. Neste caso, um sprinter usa uma parte anaeróbica ali no final da etapa, que é a força, potência, tal, curtas. Mas ele tem que chegar saudável até lá, senão ele não consegue disputar o sprint. Então, muitos sprinters são muito potentes, são mais potentes que a maioria dos caras que ganham até as etapas. O problema é que eles não conseguem passar uma subida. E aí, ou chegam muito debilitados. Então, esses treinamentos são muito importantes. Aqui, ó, os velocistas terão que sofrer 5 horas, ainda mais que o Tour de France é duro para caramba esse ano. nessas etapas antes mesmo de chegarem no sprint. É isso aí que eu estava falando. Eu, sinceramente, eu nem li a matéria, estou vendo agora. Estava só deduzindo. Portanto, eles têm que estar na melhor condição física possível, e isso, o treinamento de altitude é que vai trazer esse ganho aí da troca gasosa, né? Para você ter aí, na prática, né, pulmão para conseguir terminar a prova. É por isso que faremos dois ou três treinos de altitude durante a temporada, antes do tour, para preparar melhor o Cavendish e outro, né? Não sou só eu e vocês aí de casa que ficamos velhos, o Cavendish também fica, todo mundo fica. É, a gente está muito acostumado a ver os artistas, atores, atrizes e blá blá blá, lá de Hollywood, velhos, porque a gente viu os caras na tela e desde novinhos, tipo Tom Cruise da vida, ou sei lá quem, um Sean Connery que infelizmente já faleceu. Pô, o cara tá velho, porque a gente vê marca. Você vê aquele filme lá 10 vezes em 20 anos. E aí você vai ver depois de 30 anos, o cara tá velho. Mas os atletas também ficam, nós também. E o Cavendish precisa de um treino diferente para chegar ao sonho de bater esse recorde aí, a 43ª tentativa da 43ª vitória no Tour de France, para ficar com esse título, com esse recorde, né, absoluto aí, sozinho, né, individual. Vamos para o Pogacar aí, ô Felipeto? Depois de falar do Cavendish. Então, ó, Pogacar. Que saiu aí na mídia? Foi ontem, né, ô Filipinho? Já não lembro se foi hoje, é até foi ontem. Foi ontem. Quem não foi no domingo, foi o dia de semana, foi ontem. Que o Pogacar, até para minha surpresa, que o Pogacar vai correr o Giro de Itália. Aí entra aquele negócio, né? Ou toda honra ou todo fracasso. Por quê? Porque você vai tentar o Giro de Itália, mas todo mundo sabe que o objetivo maior, o objetivo maior, o objetivo mais importante da temporada, para um cara como o Pogacar, ou para qualquer ciclista que tenha condição de brigar por essa prova que eu vou falar agora, é a prioridade máxima, a prova, que é o Tour de France. O que que acontece? Se ele já ganhou dois tours, ele nunca correu para ganhar o Giro de Itália, né? Já competiu a volta à Espanha, tal, foi em terceiro. Que acontece? Se ele vai para o Giro, quem que é o maior favorito do Giro de ontem para frente? Tadej Pogacar. Ah, se o Vingegaard correr o Giro, que não vai correr, seria o Pogacar e o Vingegaard. Vingegaard não vai correr. Quem, entre aspas, está devendo resultado no Tour de France, nos últimos 2 anos, porque era quase que certeza que esse cara ia emplacar 4, 5, 6 Tour de France, pela idade que ele ganhou o primeiro e como ele ganhou o primeiro e o segundo. Pogacar ia emplacar um monte. Tomou duas invertidas já nesse ano de 2023 e 2022 do Vingegaard. O que ele vai fazer? Um troço diferente que, ao meu ver, ele devia ter feito o ano passado, mas quem sou eu? É só minha opinião. Ele devia ter corrido o Giro no ano passado, porque ele já tinha ganho dois tours. Ele poderia fazer um double, ele tinha muita chance de fazer, e perdeu em detalhes o tour do ano passado. E agora, esse ano, ele vai. Por quê? Porque os caras acham que é possível que ele ganhe o giro e, se ganhar o giro, tente o double. Olha, não tem nenhum absurdo em a gente falar que esse cara pode fazer o double. Ou, pelo contrário, tomar uma invertida dupla no giro. E outra, se não ganha o giro, já vai com uma moral bem baixinha para o tour. Vamos lembrar um caso aqui, você pode pegar a foto, diabo a quatro aí do que eu vou falar. Ô, Filipinho, pega um nome. Bradley Wiggins. Bradley Wiggins ganhou o Tour. E aí, ele se achou o cara. Ah, tá bom, o cara que ganha o Tour, ele pode até se achar. Ele pode até não externar. Dentro dele, ele pode se achar. O problema é quando você externa isso. Você vira arrogante, na minha opinião. Não sei a de vocês. O Bradley Wiggins ganhou o Tour 2012. E aí ele tinha um acordo com a equipe, com um cara que se chamava Chris Froome, de 2013. E ele trabalhava para o Froome, porque no 2012 o Froome trabalhou para ele. É uma história muito parecida com Bernard Hinault e Greg LeMond. Foi Bradley Wiggins e Chris Froome dentro da mesma equipe. E a equipe que estava no auge, né, que era a Sky naquela época, depois virou Ineos Grenadiers. E aí ele falou assim: eu vou para o Giro, eu vou ganhar o Giro, e depois eu vou ganhar o Tour, mesmo com um acordo com a equipe que ele já tinha e com o Froome que ele tinha. Aí ele foi para lá, ele nem terminou o Giro. Ele abandonou esse Giro de 2013. Tá aí, ó, Froome na frente e o Bradley Wiggins atrás, sendo já com a camisa, campeão, aí deve ser a última etapa ou coisa parecida aí do Tour de 2012. E aí, o que que aconteceu? Ele nem terminou, e ele já estava quebrando pau com todo mundo, né, da equipe Sky. E o Froome já vinha numa ascensão, pode ser até que ele já poderia ter ganho o Tour de 2012. Mas tem aquela história, ah, espera, não espera, aquilo lá quando você tem um cara. Uma história também muito parecida com a equipe Telecom, onde o Bjørn Riis e o Katz, o alemão aí, agora fugiu o nome. Fala aí para mim, o Felipe Katz. Bom, enfim, na equipe, saiu o documentário, tá saindo o documentário bem agora. O que que acontece? Também teve uma história bem parecida, porque naquele ano, que foi 96, desculpa, 96, o Bjørn Riis acabou com o Reinaldo, do Miguel Indurain, o Jan Ulrich, agora veio na cabeça aqui, desculpa, que tem hora que dá branco. E aí, em 96, talvez o Ulrich já podia ganhar do Bjørn Riis, que era o chefe de equipe lá, da equipe alemã, que era o Uri, que era alemão, mas o Bjørn Riis, dinamarquês. Ah, o Balada aqui mandou, mas eu acabei lembrando antes, aí, o tic-tac funcionário aqui. E aí o que acontece? São essas coisas que acontecem no ciclismo. E eu sempre falo: ciclismo é um negócio de momento. Assim, o teu desempenho é esse ano. Ah, peraí, esse ano eu tô bem, mas eu vou deixar meu companheiro, porque eu tenho. Cara, vai lá e ganha. Porque talvez no ano seguinte acontece uma coisa como está acontecendo com o Julian Alaphilippe, que era o cara nas clássicas, que era um cara que quase ganhou o Tour de France. Na minha visão, ele não tinha condições de ganhar, mas ele brigou até o final, ainda foi beneficiado, porque aquele deslocamento de terra, papapá, quando o Bernal acabou ganhando. Tinham aquelas etapas, duas principalmente duras no final, e onde na primeira o Bernal já botou um caminhão de tempo no coitado do Alaphilippe. Ele ainda ficou entre ali os 10 primeiros, porque teve o deslocamento de terra que abreviou a antepenúltima etapa. E aí tal. E naquele momento ele era o cara. Só que hoje ele não sai nem na foto, como a gente costuma dizer. Né, Jean, trocador de ar com Oca, sempre costuma dizer: o cara não sai nem na foto. E ele era o cara daqueles anos ali, 2019, né? 2018, 19, brigando com o Valverde nas clássicas, quase ganhou um Tour de France. Acho que foi no final, acho que foi quinto, né? Quarto ou quinto, que eu já nem lembro. Mas ele não ficaria nem entre os 10 se aquelas duas etapas não fossem abreviadas. Tanto aqui, a terra desceu lá, quanto à etapa seguinte, que foi abreviada. Ele já estava tomando um caminhão de tempo. E então, o que acontece? É coisa de momento. O cara foi bicampeão mundial. É coisa de momento. Se deixar para depois, já era. E isso pode acontecer com o Pogacar. Isso pode acontecer e vai acontecer com o Pogacar. E vai acontecer com todos os atletas, né? E Vingegaard e tudo mais. Você tem o teu auge e depois você cai. Olha o Froome que é hoje. Ele não é nem sombra, não é nada perto do que ele foi. E a gente tem que exaltar, respeitar o cara pelo que ele fez, que estava todo mundo querendo ganhar. Ele chegou lá e ganhou quatro Tours de France. Ele só teve aquele de 2014, que ele caiu naquela etapa lá dos paralelepípedos lá de perto de Roubaix, e teve que abandonar. Choveu, diaba quatro. O Nibali estava muito forte. Pode ser que o Nibali não ganhasse naquele ano. O Contador abandonou também, né? Naquele Tour lá de 2014. Então, o Froome ganhou 13, 15, 16 e 17. E 18, né? Então, 13, 15, 16, 16, não, 13, 15, 16, 17. 18 já foi o Thomas e 19 o Bernal. Então, quatro títulos. Pô, você não vai respeitar um cara desse? Ele ganha meio Tour de France. Tem que respeitar o cara. É o que eu falo. A gente tem uma prova que, para mim, o cara ganha aqui no qualquer clássica dessas monumentos, mas você pega o Tour de Flandres. Cara que ganha o Tour de France, bom, né? Não tem jeito, o cara é um fenômeno. Para ganhar uma prova daquela, quem larga os caras lá com a faca nos dentes é incrível. Bom, vamos ver o que fala aqui, o Filipinho. No ano passado, ele trocou o Tirreno Adriático pelo Paris-Nice. Este ano, ele está fazendo o giro e é o momento para ele fazer os dois grandes, né? Grandes Tours, né? Grandes, né? Tênis. No mesmo ano. Espero que as Olimpíadas sejam muito. Tá ruim essa tradução. Principalmente quando ele se concentrar no Canadá e no Mundial. Bom, o que que acontece? Traduzindo aí, né? Essa tradução tá horrível aí. Mas, enfim, ele vai correr o Giro, o Tour, a Olimpíada, né? As Olimpíadas e o Mundial. Então, ele vai correr tudo isso daí. O Martin, que é o treinador da equipe, o AE, ele é o primeiro ciclista a disputar a dobradinha desde de Froome para ganhar, né? Tem muitos que competem aí, Tour, Giro, tal. Tá? O próprio Sepp Kuss competiu Giro, competiu Tour e competiu a Volta. Nenhuma delas era para o Sepp Kuss ganhar. Por um acaso, ele ganhou na Volta por um monte de situações e tal. Tá. Acho que daqui a um tempo sai tá um filme disso. Para mim, vocês podem até jogar pedra, tal, mas opinião é opinião. Para mim, Sepp Kuss não ganha mais nada, cara. Mas nem a corrida de Paroim para mim no bairro. Desculpa, corrida não, a brincadeira de Paroímpar. Porque de um cara que é gregário, ele ganhou uma grande volta numa situação XY, que foi essa volta à Espanha. Se ele correr marcado, ele não ganha nada. Né? Então, enfim, porque ele não tem uma habilidade, ele não é o melhor escalador e ele não consegue definir uma prova com os escaladores que passam com ele. Ele não tem a pancada. Essa que é uma das grandes virtudes de um Pogacar. Ele, além de subir como poucos, um dos melhores, se não o melhor escalador, ele ainda define a prova e ainda consegue definir provas que têm variação de potência, como foi o Mundial de Glasgow. Pô, que prova fantástica do Pogacar. Para mim, o melhor atleta daquela prova, independente dele não ter ganho, foi o Van der Poel, ele é o melhor atleta, porque as características dele não eram exatamente daquela prova. E ele foi lá e bateu o martelo, chegou num pódio, bateu o Pedersen ainda na chegada. Claro, o Pedersen já estava com as pernas bamba ali. Mas bateu o Pedersen na chegada e foi para o pódio. Van der Poel, Van Aert e o Pogacar. Então, é de tirar o chapéu. E esse cara vai. Primeiro, eu acho que assim, falar em double é depois que o cara ganha o giro. Aí está na matéria aqui, ó. Com foco no Giro de Itália e no Tour de France, ele disse que vai faltar o Tour de Flandres, né? Que ele correu e venceu em 2023. Ele espera poder assistir a corrida ao vivo pela televisão, o Tour de France. Então, não dá para ganhar, não dá para competir tudo. Ele falando, vou aproveitar, esperando não ter treinos tão longos naquele dia, para poder assistir o Tour de Flandres. Claro que vai assistir. Lá acaba às 5 horas da tarde. Então, ele já chegou do treino fácil, então acorda mais cedo, né, Fio? Então, ele falando, ó, pena que vou perder o Tour de Flandres para competir. Ele disse que correr o Giro de Itália significa que ele terá um tipo diferente de preparação antes do Tour de France do que teve esse ano e tomou a invertida, mas acredita que há tempo suficiente para recuperar entre esses dois eventos. Diz que, embora sempre tenha querido competir o Giro de Itália, nunca deu certo, porque o foco, claro, principal era o Tour de France, mas manifestou interesse em continuar a evolução no, na programação aí do Tadej Pogačar. Não repetir as mesmas provas todos os anos, mudar um pouco o horário, o foco, etc., são novos desafios. Se você fizesse a mesma história todos os anos, não seria bom. E ele acha que virão, eles viram isso na equipe, né? Perceberam isso na equipe. Quando propuseram isso para ele, ele imediatamente falou sim. Olha aí o Mauro Gianetti e tal, e toda a equipe lá da UAE com a cabeça disso aí. O Gatti disse também que sua forma tem sido consistentemente melhor na primavera. A primavera deles é no começo ali do ano, de março para frente. E ele tem lá bons desempenhos nas temperaturas frias. Ele também disse que para chegar no Giro de Itália com equilíbrio, da forma, ou seja, entre escalada, contra-relógio e também aguentar bem, né, um esforço tão grande durante 23 dias. Lembrando aí que o Giro de Itália vai ser disputado praticamente todo dentro da Itália e o Tour de France larga na Itália também, então é uma maneira de entrar em casa no Giro dentro da Itália. E os eslovenos têm uma relação muito forte com a Itália. Ele está falando aqui, se houver chuva, né, durante o Giro de Itália, então eu torcer para que o tempo esteja bom, para não sofrerem tanto. Nas corridas maiores você prepara de maneira um pouco diferente, mas é sempre um treino a todo vapor. A equipe da UAE, com uma escalação provisória, que inclui aí o Maika, o Mikkelberg, o Groschartner, o Molano, mais sprinter, né? O Rui Oliveira, Jay Vine e Tomen Novak. Essa é a escalação prévia. Isso pode mudar, pode ter bater na madeira, lesão, um monte de coisas que pode acontecer. O atleta não está bem, tem um monte de problemas e não ir. Mas prematuramente é isso aí. Ele falou que pode estar forte o suficiente para ter todo mundo, né, apoiando ele dentro do giro. Isso causa, vamos falar de algumas coisas, né? Vamos dizer que você é o João Almeida e o teu objetivo do ano seria o Giro de Itália. E aí vem um cara que não tem como contestar se decidirem isso e ele decidir junto com a equipe correr o Giro de Itália como o Tadej Pogačar. E aí, o João Almeida fica sem espaço. E os outros caras da equipe? Ayuso fica sem espaço. O que que vai acontecer? Os caras de classificação geral, eles só vão ter a volta à Espanha para correr como líderes de equipe. Isso causa um descontentamento. Aí você pode ter caras como João Almeida, caras como o próprio Ayuso, buscando outra equipe. Porque se um cara do gabarito do Tadej Pogačar vai correr o giro e vai correr o tour e ambas as provas para vencer, para tentar vencer, a galera fica sem espaço. Isso pode causar um grande problema dentro da equipe. Carinha ali não querer trabalhar ou coisa parecida. E aí também já pensar em falar, ó, putz, meu lugar aqui não dá. Isso acontece também na Jumbo-Visma, porque o cara fica sufocado, ele não tem espaço para brilhar. Teremos uma equipe muito forte. Não acho que mude muito os nomes nessa equipe. Todo mundo que vai para o Tour tem esse objetivo. Sempre temos uma equipe muito forte. Então, mas eu acho que causa descontentamento dentro de uma equipe, que foi o caso aí do Roglic dentro da Jumbo-Visma. Visma Lisa Bike, que vai ser o nome da equipe agora de 1º de janeiro para frente. Então, vamos ver aí. Então, são as duas coisas. Por outro lado, né, Felipe, a equipe fala assim, eu acho que tem aí um lance da equipe, falando assim, olha, difícil, né, ganhar o double. Primeiro, antes de falar de double, eu falaria de competir no Giro d'Italia. Vamos fazer analogia com o esporte mais visto no mundo do ano passado? Nessa época aqui, nada contra carioca ou flamenguista. Vocês lembram que o Flamengo saiu daqui falando assim, acho que era, se eu não me engano, foram palavras do presidente. Se eu não me engano, tá? Me desculpem se estiver errado ou não lembrar 100%. Não, a gente vai competir. Eu não lembro nem que era o time lá que ia jogar na final. Era Liverpool, sei lá quem que era. Não, a gente vai pegar o Liverpool, sei lá o quê, estamos pensando neles na final. Os caras não passaram da semifinal. Foi o caso que o Fluminense passou ontem. Então, eu acho que para você falar de double, primeiro você tem que ganhar o Giro d'Italia. E depois você fala de double. Então, fala assim, Pogacar. Pogacar e a equipe deviam falar assim: não, vamos competir o Giro d'Italia. Ah, Tour de France está no meu programa? Tá. Double, esquece. Double são vocês que estão falando. Eu vou competir o Giro, porque para o Double acontecer, você já tem que ganhar. Então, você está falando numa coisa que nem aconteceu, como possibilidade de você ganhar o Tour de France. Porra, não aconteceu, cara. Fala primeiro do Giro d'Italia, né? O que que tá aqui, ó? O Martin, que é o treinador, também escreveu dois atletas aí da equipe para correr, o Maika e o Jay Vine, que eles vão correr, parece que Giro e Tour. Aí tem Adam Yates, João Almeida e Ayuso, Pavel Sivakov. E aí é o que eu falo: esses caras que têm pretensões também de ganhar uma grande volta, você quebra a perna dos caras. Não tem jeito. Então, eu acho meio complicado isso aí. Não vai ter espaço para todo mundo dentro da equipe. Aí você fala assim: ah, tá bom. Plano B no Giro de Itália. Ai, quem vai ser? E depende dos caras que estão colocando os nomes aqui. Ah, vai ser o Maika, não é, porque não é um cara com cansaço geral. Jay Vine, acho pouco provável. Ah, é o Ayuso? Vamos ver. Ah, é o João Almeida? Vamos ver. Ah, é o Yates? Vamos ver. Sempre tem um plano B quando você tem um liderato como o caso de um Tadej Pogacar. Mas é complicado, você quebra a perna desses caras. Não vai ser anormal, não será, né, anormal, se a gente entender que esses caras já estão no final do ano falando: ó, obrigado aí, demais a estrutura, mas eu estou indo para uma equipe onde eu tenho espaço. Isso sempre ocorre quando você tem um cara do nível, né, do um Pogacar que vai correr um Giro e um Tour, vai sobrar que a volta à Espanha. Então, é um troço. É bem complicado. Vamos ver aí o que que vai. Vamos lá, mas que vai causar descontentamento, sim. Programa de provas aí do Pogacar, isso é legal, Felipe, você rolar aí para baixo. Estrada Bianca, onde ele é mega especialista. Milan-San Remo, onde ele não é tão especialista. Volta a Catalunha, Liège-Bastogne-Liège, que ele é especialista. Volta a Catalunha é importante para fazer a volta de quase uma semana. Giro de Itália, Tour de France, ele não corre nem a volta à Suíça e nem também o critério do Dauphiné. Não vai correr nem o Tirreno Adriático e nem o Paris-Nice, hein, né, na preparação aí para as provas. Aí, depois de Tour de France, a Olimpíada, 3 de agosto. GP de Montreal e Quebec, que ele tem que viajar pra caramba, né? Ir lá pra América do Norte. Um Mundial, 29 de setembro, e Lombardia, que é a clássica das folgas mortas, a última clássica monumento das cinco que temos aí durante o ano, né? Que é uma das clássicas monumento. Que legal o plano de competições. E isso, né? Entre essas provas, com certeza, ele vai ter aí estações, né, de treinamento, épocas de treinamento, dentro aí fazendo treinamento de altitude. Então, vamos ver aí o que acontece. Bom, o Pogacar vai competir com o Van Aert, né, até o Balada aqui está falando, que já disse que vai para a GC. Eu acho que a Jumbo ainda vai ter um plano B, fora o Van Aert. Vai competir com outros caras de nível muito bom, o Giro d'Italia. Então, vamos ver aí todo mundo que vai correr para ganhar o Giro d'Italia. E claro que o favorito máximo daqui, de ontem para diante, Tadej Pogacar. Bom, vamos dar uma passadinha aí na Volta à Espanha, que saiu o programa hoje, só para a gente falar, na semana que vem a gente detalha, né? Eu chamo o Alê para me ajudar e a gente detalha aí a La Vuelta. O que temos de La Vuelta, que é certeza, é justamente a inclusão aí de alguns lugares icônicos, como Lagos de Covadonga, no plano aí da Volta à Espanha de 2024. Por um acaso, nossa viagem está programada aí para final de abril, 25 de abril. Iremos escalar Lago de Covadonga, iremos escalar em Iru, que esse ano fez parte do programa da Volta à Espanha. Puente D, eu não sei aqui, deixa eu dar uma olhada, eu não tive tempo nem de analisar, mas dando uma explanada geral para vocês sobre a Volta à Espanha, serão pelo mapinha aí da Volta à Espanha, tá aqui, ó. Percurso da Volta à Espanha 2024, tipicamente tão intenso quanto qualquer uma das edições recentes da Volta à Espanha, mas também terminará num contra-relógio individual pelas ruas de Madrid, que o normal é aquele circuito ali da Plaça de Cibeles, né, que chega ali o sprint. E pela primeira vez desde 2002, um crono aí no final. Nem Liru, nem os Pirineus, das características provas de montanha, estarão na rota aqui de 2023, como estiveram aqui. Desculpa, não estarão em 2024, como estiveram em 2023. E foi revelada hoje, né, na noite de noite lá e final da tarde aqui, na Espanha. Nove subidas, incluindo subidas ultra duras, quanto Cuito Negro, Lago de Covadonga, que a gente falou, se Deus quiser, estaremos escalando antes, aí até fazendo uma prévia aí para a Volta à Espanha. Serão montanhas garantidas aí no roteiro de 2024. Vamos ver aí quem sucede ou se o Sepp Kuss consegue um bicampeonato. Eu, particularmente, acho muito, muito, muito difícil. E tem aquela história também. Ah, Pogacar não vai correr. Aí, sei lá, quem torce para o Pogacar. Perdeu o giro, perdeu o tour, e vai para a volta. Eu acho que mesmo assim ainda não muda o seu programa. Só se alguma coisa acontece ali durante o tour, e aí ele pode mudar o seu final de temporada. Mas, enfim, vai ser uma volta à Espanha bem legal. A gente vai detalhar. Eu só posso já dar uma prévia para vocês. Praticamente não teremos sprinters nessa volta à Espanha. Nós vamos ter uma etapa plana, considerada plana. Cinco etapas de meia montanha, né? Rini. Oito etapas de montanha, olha só. Duas de contra-relógio individual, sendo a última também de crono individual e plana, essa última. A outra deve ser um contra-relógio já com subida aí no meio da volta, porque a última é plana, a Madrid ali é mais plana. Cinco etapas, que eles chamam de ondulada, ringue, né? Essas aqui sim, ringue. Duas delas com final ao alto, deve ser aqueles finais lá mais curtos, e 2 dias de descanso. Por que 2 dias de descanso? Porque ela vai largar em Portugal, só que Portugal é ali do lado. Não sei por que 2 dias de descanso. A gente vai entender aqui, ó. 17, 18, 19, 20. Ah, deixa eu entender esses 2 dias de descanso. Bom, normal, são 2 dias de descanso mesmo, as 2 segundas-feiras, tá certo. Viajei aqui na maionese, porque quando larga longe, tem 3 dias, estou viajando na maionese. Tá certíssimo, aqui vai largar em Portugal, as 3 primeiras etapas em Portugal, e aí depois a gente passa para Espanha. Etapas fantásticas, como essa de Lagos de Covadonga, montanhas icônicas, Manzaneda no programa, entre outras aqui que teremos. Vamos esperar, então, a volta à Espanha. Pô, a temporada de ciclismo promete, promete pra caramba. Bom, a gente vai ficar por aqui. Terça-feira que vem tem mais, a gente vai destrinchar, entre outras notícias. E falar também de ciclocross, do que rolou durante a semana. Vamos falar sobre a volta à Espanha e também entender se saem notícias disso que eu estava falando aqui. Pô, Pogacar vai correr? Tá bom. E a UAE, os caras vão estar descontentes? Eu acho que sim. É um banho de água fria em Ayuso, em João Almeida, em Yates, uma chance a menos no ano de eles aparecerem. Ah, tem chance ou não tem? Interessa, mas eles são alçados ali a capitães de equipe também. Um Pogacar não dá para competir. Galera, obrigado a todos que entraram e terça-feira estaremos de volta com mais uma live aqui para quem tem bicicleta como estilo de vida só aqui no Bike Run. Tchau, abraço.